Assembleia Geral. Os destaques da semana no Legislativo.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, as comemorações do Dia Mundial da Juventude e o crescimento da participação dos jovens na vida política do Brasil. Projeto de lei sugere medida para que mulheres possam ter mais segurança ao andar de ônibus. E na entrevista da semana, você fica sabendo como funciona a janela partidária, o mecanismo legal que possibilita aos políticos ocupantes de cargos eletivos mudarem de partido. Eu sou Clarissa Falbo, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
Na semana em que comemoramos o Dia Mundial da Juventude, o Assembleia Geral discute a inserção de jovens na política. Como é formado o senso crítico para a cidadania de crianças e adolescentes? Acompanhe na reportagem de Rairo Monteiro.
As manifestações dos dias 13 e 18 de março reuniram visões opostas sobre um quadro político complexo. Muitos adolescentes estiveram presentes, mas um número ainda maior ficou em casa. O professor de História e Filosofia, Creso Nuno, trabalha há 5 anos no ensino médio estadual. Ele acredita que a descrença na política tradicional leva grande parte dos jovens a fugirem da polarização entre grupos partidários.
Apesar de existir um discurso muito difuso, né, e que os alunos reproduzem, muitos deles fogem disso e tentam compreender a partir da realidade deles. É como se essas manifestações não os representassem, certo? Seja favorável ao governo, seja contrário ao governo.
Mas para essa descrença não se tornar alienação, é preciso incentivar a cidadania. A professora de psicologia da Unicap, Consuelo Passos, defende que a família introduza a discussão política em casa.
Acho que é importante que a família tenha uma abertura com os filhos para esse tipo de debate, que não é um debate político partidário, mas um debate com vistas à inserção do sujeito na vida pública, na formação de um cidadão. Creio que não há uma idade específica, porque eu penso que o cidadão se faz desde que nasce, né? Ele não é formado apenas na adolescência, embora nessa época, na adolescência, haja uma preocupação maior, uma inserção na participação maior ou a curiosidade maior.
A professora de História e Sociologia, Viviane Araújo, também trabalha no ensino médio e promove um grupo de discussão de ciências humanas na escola onde leciona. Ela aponta que a falta de base familiar e educacional impede muitos adolescentes de acompanhar o noticiário de forma crítica.
Muitos temas que a gente abre para discussão, os alunos, eles carecem absolutamente de qualquer base. Ele lida com várias informações conflitantes. E muito do que ele tem acesso, né, ele tem acesso sem uma crítica positiva no sentido dele questionar o que é que faltou da informação ou, né, de onde está sendo direcionada essa informação.
Como é que tu sabe o que está acontecendo no mundo?
TV e Facebook, é melhor para se informar.
TV e Facebook. Tu lê jornal, tu conversa com teus pais, como é que é?
TV e jornal, de vez em quando, só com meu pai, de vez em quando. E Facebook.
Segundo dados do governo federal, em 2015, 65% dos jovens até 25 anos acessaram a internet todos os dias. O Facebook e o WhatsApp foram as principais plataformas de interação. O especialista em mídias sociais, William Araújo, avalia que é positiva a pluralidade da comunicação em rede, mas aponta que também há riscos.
Cria o que muitas pessoas chamam de bolha de informação ou bolha ideológica, a gente acaba tendo uma visão um pouco deturpada do que é o todo da sociedade. Então, por exemplo, quando eu sou amigo de mais pessoas que são a favor de uma determinada causa, matematicamente é provado que eu devo ver mais conteúdo relacionado a essa causa, que faz com que eu tenha a percepção de que todo mundo concorda comigo, ou que a maioria das pessoas concorda comigo.
Em meio a tantas barreiras para a compreensão do mundo, a escola não é suficiente para a construção do senso crítico, mas é um espaço essencial para a transmissão de ferramentas teóricas. É o que acredita a professora Viviane.
O que a gente procura, né, informar é realmente a base formal, né? Os principais teóricos, né? Os requisitos de formação do Estado dentro da sociologia, dentro da ciência política. E como esse Estado, né, ele vai se modificando ao longo do tempo.
O professor Nuno vê, apesar de todas as dificuldades do ensino brasileiro, uma ascensão da consciência política dos estudantes. Ele afirma que não devemos ver os adolescentes como futuros cidadãos, mas como agentes capazes de compreender e transformar a realidade em que vivem.
A gente muitas vezes não imagina e não dá o devido valor à atuação do jovem no meio em que ele vive e a capacidade de influenciar também, inclusive em casa. Então, especialmente no caso de famílias, às vezes, de renda mais baixa, que os pais têm pouca escolaridade, os pais terminam escutando também as opiniões dos filhos.
Rairo Monteiro para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
Nesta sexta-feira, 1º de abril, a Assembleia Legislativa de Pernambuco completa 181 anos. Com quase 2 séculos de vida, a Casa de Todos os Pernambucanos continua com a missão de promover a democracia e de melhorar a vida dos cidadãos. Para comemorar a data, uma reunião solene vai ser realizada no Museu Palácio Joaquim Nabuco na próxima terça, dia 5 de abril. O evento começa às 18h e todos estão convidados.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Os deputados integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que examina irregularidades em instituições do ensino superior, se reuniram esta semana. A repórter Elisa Kobayashi acompanhou o encontro e traz as informações. Olá, Elisa.
Olá, Clarissa. Essa semana a CPI ouviu 2 representantes de instituições de ensino em Caruaru, o IDERC e a UNIDERC. Os membros da CPI suspeitam que eles sejam laranjas do diretor da Faculdade Anchieta, o Gedalias Pereira. A Faculdade Anchieta também é investigada pela CPI por ofertar diplomas de graduação para alunos de cursos de extensão. Inclusive, ele já foi ouvido aqui na CPI 2 vezes. Bom, Gedalias já esteve no comando dessas 2 entidades, o IDERC e a UNIDERC, e as 2 tiveram problemas na justiça por oferecerem cursos irregulares de graduação durante a gestão dele. Oficialmente, o Gedalias já está afastado tanto do IDERC quanto da UNIDERC, mas as investigações da CPI mostraram que ele ainda pode estar comandando as 2 instituições usando laranjas. Uma delas seria a Márcia Maria Campos, que é madrasta dele e está registrada como sócia administradora majoritária da UNIDERC. Ela veio depor aqui na CPI na última quarta e se enrolou para explicar detalhes sobre o funcionamento da instituição e entrou em contradição quando foi questionada, por exemplo, sobre o faturamento da empresa. Ela também disse que só ia para a sede da UNIDERC 1 vez por mês ou menos para se reunir com o contador, que ela não sabia nem o sobrenome, e com um professor acadêmico, que já deu depoimento à CPI e disse que só conhecia ela superficialmente. Outro suspeito de ser laranja do Gedalias Pereira é o Abraão Abude, que é o atual presidente do IDERC. Ele também veio depor na última quarta e não soube precisar várias informações básicas sobre a instituição.
E qual é o balanço que os integrantes da CPI fazem?
Então, Clarissa, a relatora da CPI, a deputada Tereza Leitão do PT, disse que ficou horrorizada com a falta de conhecimento e de interesse das 2 pessoas que, em tese, gerenciam instituições de ensino. E tanto ela quanto o presidente da CPI, o deputado Rodrigo Novaes, do PSD, acham que as investigações nessa fase estão indo pelo caminho certo e apontam que o Gedalias Pereira estaria por trás de um grande esquema de oferta de cursos irregulares no interior.
Obrigada, Elisa. No próximo bloco, o projeto de lei que permite às mulheres embarcar e desembarcar de ônibus fora dos pontos durante a noite. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Eu preciso ter informações sobre um projeto de lei.
Eu quero saber o que o meu deputado está fazendo na Alep.
Fica aqui, meu registro.
Classe tão importante.
Mais uma audiência
pública. Essa é a matéria.
Segunda discussão do projeto.
Então baixe agora mesmo o Sigalep, um aplicativo para smartphone e tablet, feito para você se informar sobre projetos de lei, requerimentos e indicações dos deputados estaduais. E se você tem interesse em alguma matéria específica, também pode seguir a proposta passo a passo enquanto ela é analisada. O Cigalep é o aplicativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, disponível gratuitamente para iOS e Android. Pode ficar tranquilo, a informação vai até você.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Uma medida simples pode contribuir para que as mulheres se sintam mais seguras ao utilizarem os ônibus do sistema de transporte público. Um projeto de lei em debate na Alep obriga os motoristas a pararem fora do ponto para embarque e desembarque de passageiras. Os detalhes com a repórter Natália Câmara.
A sensação de medo acompanha a universitária Suzana Cordeiro durante o trajeto de ônibus na volta para casa, sempre tarde da noite.
O momento de descer é o que traz mais medo, pois são sempre em horários que não há fluxo intenso de pessoas na rua. A noite acaba sendo pior pela má qualidade de iluminação mesmo.
Algumas mulheres recorrem à boa vontade dos condutores para descer fora do ponto. Mas a assistente administrativa Tatiana Albuquerque nem sempre encontra motoristas compreensivos.
Quando o motorista é bonzinho, é legal, aí ele para na frente da minha rua, né? Mas quando não, eu tenho que descer nessa parada, que é escura, muitas vezes tem assalto e eu me sinto desprotegida.
Mas essa atitude por parte dos condutores pode deixar de ser um simples favor para se tornar obrigação. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia determina que as mulheres têm o direito de solicitar embarque e desembarque em qualquer ponto do trajeto original, no período de 9 da noite até às 5 da manhã. Segundo a autora do projeto, deputada Simone Santana, do PSB, a proposta pode ajudar a reduzir os índices de criminalidade contra o público feminino.
Esse aspecto associado à iluminação pública adequada talvez seja um dos mais importantes para reduzir as ameaças e o medo da violência urbana que afligem as mulheres que precisam se deslocar através de transporte público no período noturno.
A medida está prevista para o sistema de transporte público da região metropolitana do Recife e também para o sistema intermunicipal. Natália Câmara, para o Assembleia Geral.
Os destaques da semana na Alep. Assembleia Geral.
De segunda a quinta-feira, os deputados estaduais participam das reuniões plenárias, fazendo pronunciamentos e debatendo temas de interesse do cidadão. Um dos assuntos desta semana foi a suspensão do voo Recife-Miami. A repórter Thaisa Lima tem as informações. Olá, Thaisa. O voo vai ser suspenso definitivamente?
Olá, Clarissa. Olá, ouvintes. Então, o voo Recife-Miami foi cancelado pela companhia aérea American Airlines, que divulgou uma nota comunicando, né, essa suspensão do dia 5 de maio até 15 de dezembro. Uhum. O motivo apresentado pela empresa seria a crise econômica. E aí, no plenário, alguns deputados demonstraram uma grande preocupação com o impacto que essa suspensão pode causar na economia de Pernambuco. Romário Dias, do PSD, chegou a comentar em pronunciamento que esse comunicado da American Airlines chega com menos de um mês da aprovação pela Assembleia do incentivo fiscal promovido pelo governo do estado para reduzir o ICMS no querosene de aviação. Diogo Moraes, do PSB, lembrou que além da American Airlines, outras companhias aéreas, como Copa e Condor, também diminuíram os voos partindo do Recife. Já Silvio Costa Filho, do PRB, que já foi secretário de turismo no governo Eduardo Campos, explicou que para cada R$1 gasto pelos turistas, R$3 são gerados para a economia local. Ele também propôs que o governo busque um diálogo com a empresa aérea americana para tentar reverter essa situação, Clarissa.
Obrigada, Thaisa.
Nossa língua, nosso jeito.
Aguardente, vinagre, petróleo. Sabe o que essas palavras têm em comum? A aglutinação. Entenda essa forma de criar novas expressões na reportagem de Carolina Flores.
A língua portuguesa ganha novas palavras por meio de dois processos, derivação e composição. A derivação é bem simples. Pegue uma palavra como terra e dê a ela novas grafias, que vão ter significados diferentes. Daí surgem terreno, terremoto, terrestre. No processo de composição, há uma forma de criar chamada aglutinação. Como o próprio nome diz, ocorre a junção de palavras. Duas ou três se unem e formam uma nova expressão. Boca aberta vira boquiaberta, pedra de óleo se transforma em petróleo, em boa hora se torna a tão conhecida expressão embora, e até vambora, aglutinação de vamos embora, que é título de uma música da cantora Adriana Calcanhoto. Mas será que o idioma fica mais rico quando as palavras se misturam? Para a professora do curso de pós-graduação em Linguística da Unicap, Nelly Carvalho, faz parte da natureza da língua viver em constante transformação.
A língua, a gente pensa que a língua é imutável, mas a língua muda o tempo todo para se adaptar às novas circunstâncias da vida. A língua é um camaleão que se adapta às circunstâncias, né? Mas é a única forma da gente entender o mundo. Se você não tem um vocabulário amplo, uma fluência na língua, você não entende o mundo.
Mesmo que a palavra inventada não entre no dicionário, a novidade enriquece a língua. O escritor mineiro Guimarães Rosa, por exemplo, era mestre em criar expressões que praticamente ninguém conhecia. Circuntristeza é um exemplo. Mistura tristeza com circundante, que significa o que está ao redor. E como lembra a professora Nelly Carvalho, de tão repetida nas conversas, um dia uma nova palavra se torna parte do nosso vocabulário. Carolina Flores para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, as regras e prazos para os representantes políticos mudarem de partido antes das eleições. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que pode ter acesso ao perfil dos 49 deputados da Assembleia de Pernambuco em apenas um clique? Basta acessar o site da Alep e clicar no ícone Parlamentares na parte superior da página. Assim, você pode se informar sobre o partido de cada deputado, a trajetória política do parlamentar e o histórico de atividades desenvolvidas na casa. Muito fácil, não é?
O site é www.alep.pe.gov.br.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Você já ouviu falar em janela partidária? É um mecanismo legal que permite a mudança de partido aos políticos ocupantes de cargos eletivos. Vamos conversar com Henrique Melo, assessor da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, que vai explicar melhor as regras para a troca partidária. Olá, Henrique. Obrigada por estar aqui.
Olá, Clarissa e ouvintes.
Qual é o objetivo da janela partidária?
Bom, a janela partidária, ela veio com a Emenda Constitucional 91 de 2016. E o objetivo principal desta janela partidária é facultar ao detentor de mandato eletivo, deputado ou vereador, desligar-se do partido político para o qual foi eleito, né, nos 30 dias seguintes à promulgação da Emenda 91 de 2016. Ou seja, entre os dias 18 de fevereiro de 2016 e 19 de março de 2016, sem que houvesse prejuízo para o seu mandato eletivo. Então, nesse período aí, eles puderam mudar, né, de partido sem perder o mandato eletivo.
E o que é que acontece se eles tentarem mudar de partido depois?
Bom, após esse prazo, né, eles vão ter agora uma outra janela partidária que está na Lei 9.096/95, né, o artigo 22A, que estabelece justamente a justa causa para desfiliação, né, de partido político e possibilidade de filiar-se a outro partido. Esse artigo 22A, né, que trata, né, da justa causa, né, o parágrafo único. Mas se ele, né, porventura, deixar o mandato sem justa causa, ele vai perder o mandato. Então, o inciso 3 do artigo 22A da Lei 9.096/95 estabelece o seguinte: mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária e proporcional ao término do mandato vigente. Então, atual só para vereadores que vão ter seu mandato se encerrando, né, este ano. Então, esta regra do artigo 22A, parágrafo único da Lei 9.096, só se aplica aos vereadores. Deputados não, porque eles não estão, né, com o mandato se encerrando. Então, eles podem deixar o mandato nesse prazo, 30 dias que antecede, né, ao prazo final para registro de candidatura, que é o dia justamente 2 de 4, eles podem mudar de partido sem perder o seu mandato eletivo.
E antes da PEC, como é que acontecia? Não era permitida essa mudança?
É, antes da PEC não era permitida essa mudança, era a regra anterior, né? Os parlamentares que mudassem de partido sem justificativa perderiam o mandato pertencente à legenda. Esta regra, né, que foi, que veio de decisão do STF, né, que entendia dessa maneira, exceto, né, a filiação para partido recém-criado, que não acarretaria a perda do cargo.
2016, como você lembrou aí, é ano de eleição.
Certo.
E de propaganda política nos meios,
certo,
de comunicação. O troca-troca partidário compromete o acesso ao tempo de rádio, de propaganda em rádio e TV pelos políticos?
Muito bem. O artigo 1º, né, da emenda constitucional 91/2016, né, ele permitiu a troca, né, de partido, né, mudar o partido sem perder o mandato, mas, né, proibiu, né, aqueles, né, que trocaram de partido levar para outra legenda, para outra agremiação, os recursos do fundo partidário e o tempo de rádio e televisão. Portanto, essa mudança não vai interferir no cálculo do fundo partidário nem do tempo de rádio e televisão. Por exemplo, o Partido A perdeu 10 deputados federais para o Partido B.
Sim.
O Partido A não irá perder, né, nem o tempo, nem os recursos do fundo partidário, e também o Partido B não ganhará esses recursos e nem um tempo de rádio e televisão, né, em decorrência da mudança de partido pelos deputados federais.
Então a demandada não vai influenciar.
Não vai interferir, não influi nem no tempo da televisão e rádio, nem também nos recursos oriundos do fundo partidário.
E como é que o cidadão pode se informar sobre essa mudança de partidos políticos, dos seus representantes públicos?
Essas mudanças, elas estão, né, na legislação eleitoral, né, na lei 9.096/95, que trata, né, da justa causa para troca de partido, né? E também na emenda constitucional 91, né, de 2016, né, que é uma emenda, não é, temporária, né, só para aquele período. Essa emenda é muito importante, que ela só foi para aquele período, né, de 18/2 a 19/3. Essa é o período, né? Para os que pretendem mudar, né, de cargo eletivo, terão que utilizar o artigo 22A da lei 9.096, que trata, né, daquele caso dos 30 dias que antecedem ao último dia para a filiação partidária. Então, a legislação eleitoral, né, a lei 9.096 e a emenda constitucional estão lá para que sejam, né, objeto de pesquisa por quem pretende, né, concorrer à carga eletiva, inclusive também a filiação partidária, né, que hoje também sofreu uma alteração pela lei 13.165, né, de 2015, que estabelece agora que o prazo de filiação é de 6 meses, né, anteriores à eleição.
E no site do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais Regionais Eleitorais, o cidadão tem acesso aos partidos atualizados dos representantes públicos? Se quiser saber se o seu representante mudou de partido, continua no partido para o qual você o elegeu, como é que o cidadão faz esse controle?
Ele pode acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, dos TREs também, para ter acesso, né, à mudança de legenda dos partidos políticos, que eles são sempre atualizados também pelos sites, tanto dos TREs, como também do Tribunal Superior Eleitoral também.
Obrigada, Henrique. A gente agradece a sua participação aqui conosco hoje.
Agradeço a você, Clarissa, e aos demais ouvintes também que tiveram acesso a essas informações.
Obrigada, Henrique. E aqui na Alep, os deputados estaduais que mudaram de partido foram Alberto Feitosa, que saiu do PR para o Solidariedade, Álvaro Porto, que saiu do PDT e foi para o PSD, André Ferreira, que saiu do PMDB e foi para o PSC, Beto Ascioli, que saiu do Solidariedade e ingressou no PSL, Claudiano Martins, que saiu do PSDB e foi para o PP, João Eudes, que saiu do PRP e foi para o PDT, Joel da Arpa, que saiu do PROS e foi para o PTN, Raquel Lira, que saiu do PSB e foi para o PSDB, Romário Dias, que saiu do PTB e foi para o PSD, e Silvio Costa Filho, que saiu do PTB e foi para o PRB. O Assembleia Geral termina aqui. O programa de hoje teve produção geral de Thaisa Lima. Eu sou Clarissa Falbo. Tenham todos uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Técnica de som, Alcidésio Ramos, Aristides Pandeles, Mauro Nascimento e Rairo Monteiro. Edição de Ana Lúcia Lins e Carolina Flores. Superintendente de Comunicação Social, Margot Dourado.